Audiobook grátis apresenta, considerado como um dos diversos modos de usufruir a terra, lusa que os civilistas principalmente o veem, o sistema feudal pertence ao direito civil, e quase se confunde com o sistema enfiteutico. Mas, quando dizemos que em qualquer época ou em qualquer país dominou o feudalismo, formulamos uma concepção de ordem inteiramente diversa, referimos-nos às instituições sociais ao que hoje chamamos direito público. Para podermos, pois, afirmar que na sociedade wisigótica estavam em incubação todos os elementos do organismo feudal, os quais sem a conquista muçulmana teriam produzido na Espanha um feudalismo inteiramente semelhante ao da Europa Central, é preciso que examinemos a estrutura do corpo político e o complexo das relações do indivíduo com a sociedade. Mas para isto bastará acaso recorrer ao código wisigótico, quer na parte antiga quer na moderna? Creio que não. Que se me permitam algumas considerações gerais antes de expor os motivos desta minha incredulidade. Queremos achar estatuído sempre nos códigos bárbaros o direito que regia quer a vida civil quer a vida pública dos homens daqueles tempos. Vemos a cada momento a Idade Mídia pelo prisma dos nossos hábitos e pelas ideias que nos tornou congênitas uma civilização incomparavelmente mais adiantada. As próprias locuções com que o escritor precisa de exprimir-se para evitar longas perífrases, ou para ser compreendido por aquela parte do público, a qual os livros sobre tais assuntos são especialmente destinados, conduzem os leitores a conceberem inexactamente os fatos. Os vocábulos instituições, direito, lei, e outros análogos, despertam em nós a ideia de preceitos, de regras de vida civil, escritos nalguma parte, absolutos, precisamente definidos, com data sabida, promulgados com solenidade, e aplicados permanentemente aos casos previstos nesses preceitos ou regras. Nas relações jurídicas, o modo de ser das novas sociedades em via de formação era diverso. Na minha opinião, os códigos bárbaros, considerados cumulativamente no todo de cada um deles, longe de representarem as instituições jurídicas iniciais, espontâneas, das várias tribos germânicas que, avassalando as províncias do Império, começavam a constituir as nações atuais, representam antes a luta da esplendida civilização que expirava e dos arrebóis da civilização que ia nascer com a barbaria triunfante. Por profundas que sejam as trevas em que achemos submerso o espírito humano nas épochas tristes da sua história, sempre há no meio dessa imensa noite inteligências que se alteiem como faróis e liguem com os seus clarões, às vezes bem tênues, a luz que foi com a luz que há de ser. Nas regiões do direito, os legisladores bárbaros foram estes faróis. A Lex Romana, promulgada ou antes mantida por toda parte para uso dos vencidos, era a pompa fúnebre da civilização que expirava. A Lex Bárbara, Wisigótica, Sálica, Burgundia, Ripuária, Bávara, etc. era o protesto e o testamento, mais ou menos rude, incompleto, confuso, dessa mesma civilização em benefício do futuro. Assim, na penumbra daqueles códigos, emaranhados e fluctuantes na frase, desordenados na contextura, insuficientes no complexo das suas disposições, estavam os costumes jurídicos tradicionais das tribos germânicas, que descortinamos às vezes numa alusão obscura a costumes que resistiam e se mantinham independentes da lei escrita, e até às vezes apesar dela. Se pusermos de parte, digamos assim, as nossas preocupações científicas, o nosso poder de generalização, os nossos hábitos de regularidade, os nossos métodos e fórmulas, o cúmulo, em suma, dos grandiosos resultados de alguns séculos de civilização sempre crescente, e nos transportarmos em espírito ao meio daqueles como que embriões de sociedades, conceberemos facilmente qual deva ser a insuficiência dos códigos bárbaros para nos revelarem o quadro completo da vida jurídica de então. Por que e para que, numa época em que a escritura era por muitos motivos obra dificultosa e rara, se haviam de pôr por escrito, e decretar como deveres legais, atos ordinários da vida civil que todos praticavam, ou reconhecer direitos que se podiam ofender, mas cuja legitimidade ninguém disputava? Que vantagem havia em criar legalmente a função e o funcionário que já existiam? O consuetudinário dispensava o legislativo, quando a lei não tinha por objeto restringir, modificar, ou abolir a instituição ou o costume. A dificuldade toda estava em tornar efetivas essas reformas que se contrapunham a praxes e a opiniões inveteradas. Quantas vezes a lei escrita seria a letra morta e o uso tradicional continuaria a dominar? os atos legislativos de uma época em que se renovam disposições estatuídas já numa época anterior, não significam senão a impotência da lei ante os usos radicados. A má distribuição e circunscrição das funções públicas e magistraturas, exercidas de ordinário por homens sem nenhuma espécie de disciplina intelectual, e habituados a dirigir-se pelas normas recebidas de seus maiores, eram também poderosos obstáculos à realização prática dos códigos bárbaros, quando contrariavam antigas ideias e antigas praxes. Não raros que deveriam ser os seus principais mantenedores seriam os primeiros impostergaos. Estas considerações, aplicáveis em geral aos monumentos legislativos da Idade Mídia, especialmente aos mais antigos, são-no sobretudo ao direito escrito dos Visigodos, no qual, além disso, se dá uma circunstância digna de notar-se. O Liber Judicum, como chegou até nós, é o que este título exprime, é o manual, o guia do Judex, o livro que o dirige no exercício da sua autoridade, menos intensa, menos independente que a do juiz dos tempos modernos, mas incomparavelmente mais extensa, porque da distinção do judicial, do administrativo e do fiscal, apenas existiam vislumbres nas monarquias bárbaras. O Liber Judicum tem um destino especial, restrito. Não organiza a sociedade, supõe-na constituída. Supõe a necessidade de punir delictos e de resolver colisões de direitos. Quando o recessuinto abroga toda e qualquer legislação diversa do novo código, a forma por que promulga este é característica. Não sanciona em abstracto direitos e deveres comuns, vê apenas o libelo ou o debate forense, e proíbe que se invoque no foro outro corpo legal. Dirige-se, não aos súbditos, mas aos juízes, a quem recomenda mandem rasgar qualquer corpo de leis que alguém ouse invocar apresentando no tribunal. Assim, é óbvio que o livro dos juízes não pode subministrar-nos senão espécies incompletas sobre a constituição do Estado, sobre o organismo da sociedade e isso mesmo de modo indireto. É, portanto, necessário buscar ao lado desse direito escrito, de essas leis exclusivamente destinadas à solução dos pleitos, a tradição juridical da vida coletiva dos visigodos. Essa tradição, abrangendo também as principais relações da vida privada, devia achar-se frequentes vezes em contradição com as leis escritas, em que é impossível desconhecer, ainda nas mais remotas, a influência das doutrinas de direito romano lutando contra os costumes germânicos, e suprindo a insuficiência destes para reger a nova situação em que depois da conquista se achava a sociedade bárbara. No próprio Liber Judicum se descobre às vezes a lucta latente dos costumes com o direito escrito. Achamos aí, por exemplo, entre as antiquai, a lei penal relativa ao homicídio voluntário. Quem quer que, não por acaso, mas de propósito matar alguém, seja punido pelo homicídio. Mas qual era a punição? É o que a lei não diz. A punição a que a lei alude pode ser a faida, a vingança privada dos parentes do morto pode ser a composição, ou o ergel de facultativo ou forçado. Vejamos se alguma lei diversa esclarece esta notável obscuridade. Prevê-se no código a hipótese de que algum desatendo simulando uma agressão ou vibrando em tropel confuso um golpe ao acaso, daí resulte um homicídio. Provado que não houver a má atenção, a lei estatui o seguinte. O que feriu não ficará infamado de assassino nem sujeito à pena de morte, visto não ser voluntário o homicídio. É indiretamente, quando se trata de uma hipótese em que se exclui a aplicação dela, que o legislador declara ser a morte a pena do homicídio. Na parte moderna do Código a Lei contra os Homicidas promulgada por Chinda Suinto, ou, segundo o Códice Legionense, refundida por ele, é perfeitamente explícita. Se alguns homens livres de comum acordo resolverem a perpetração de um homicídio, o matador será condenado à morte, e os cúmplices, posto que não matassem, por isso que intervieram na trama, recebam 200 açoites, e sejam descalvados. No complexo destes textos descobrimos o progresso gradual das ideias jurídicas. Na época verdadeiramente gótica a repressão social dos crimes contra as pessoas titubeia ainda ante a tradição germânica da vindicta privada, substituída já então, posto que não de todo, pela composição, pelo ergeld. É muito depois que o legislador afirma sem hesitação que a vindicta passou do indivíduo para a sociedade que ao assassínio corresponde o último suplício. Mas ainda assim a doutrina da lei realizava-se nos fatos. Não o acredito. o sistema das composições devia continuar-se na praxe. Era já um grande passo na manutenção da ordem pública, e o Fredum, ou cota tributária deduzida do ERGELD, um dos principais proventos do fisco. A composição pecuniária, eximindo da pena fictiva, aparece-nos francamente estatuída nos delictos menos graves e, digamos assim, meio oculta na penumbra das leis draconianas relativas aos crimes atrozes. Tomemos como exemplo a Lei contra os Incendiários, qualificada como antiquá na edição da Academia, mas sem autor nem rubrica nos principais códices. É uma daquelas que nos revelam a existência da sociedade real através, por assim dizer, da sociedade legal. É curiosa a sua análise. Por esta lei, o incendiário, que na cidade lançava fogo a uma casa, tinha a pena de ser queimado vivo. Quaisquer danos que do incêndio resultavam para o ofendido, bem como o valor da casa queimada, tudo era pago pelos bens do réu. Fora das cidades, o incendiário devia receber sem açoites, e restituir o valor de tudo quanto ficasse queimado. Esta diferença monstruosa entre crimes idênticos, diferença determinada pela diversidade de lugar, lança luz inesperada sobre a índole da sociedade naquela obscura época. São a tradição jurídica dos hispano-romanos e a dos godos que se acumulam na redação de Xindassuinto e Recessuinto sem que possam fundir-se. Todos sabem quanto repugnava aos germanos viver no âmbito das cidades, e como as populações romanas ou romanizadas se aglomeravam de ordinário nos grandes centros urbanos. Durante a invasão dos bárbaros, os habitantes da península deviam refugiar-se, concentrar-se ainda mais nas cidades, e os conquistadores, apoderando-se de 2/3 de grande número de propriedades rurais, das sortes goticae, estabeleciam naturalmente a residência nos seus prédios imunes, mantendo aí os velhos costumes da raça germânica. Assim, a profunda diferença da penalidade que a lei aplica ao incendiário da habitação urbana e ao incendiário da habitação rural pode explicar-se por esse fato. O hispano-romano concebia e aceitava a pena capital em muitos delictos, mas é pouco crível que a tradição dos godos admitissem a pena de morte. O bárbaro aceitava nos crimes contra as pessoas a vindicta particular e, em lugar dela, a composição que a remia. Também a pena de açoites, tão largamente aplicada pelo Código Isigótico a grande número de delictos, e que nesta mesma lei é imposta ao incendiário fora das cidades, é essencialmente germânica. Na época descripta por Tacito, os sacerdotes germanos tinham a prerrogativa de punir por esse modo os crimes, não como magistrados, mas como ministros da divindade, e os costumes conservaram depois da conversão dos bárbaros a antiga usança religiosa na tradição civil. Se daqui a alguns séculos, dos variadíssimos monumentos que hão de instruir os vindouros acerca do modo de ser das sociedades atuais, não restasse mais nada senão a legislação e alguns raros e desconexos documentos e memórias, os historiadores de então podiam provar com as leis na mão que a usança estólida e feroz do duelo deixara muito de existir. Mostrariam, além disso, o absurdo, o anachronismo, a incongruência de supor que, no meio da nossa imensa civilização, da brandura dos nossos costumes, apelávamos nas questões mais graves do homem de hoje, as da sua honra, para o mais bárbaro e inepto dos Ordalia ou Urteus germânicos, fazendo conivente a justiça de Deus com a força ou com a destreza. A existência do combate singular, de que o moderno duelo é uma degeneração, omite-se no forum judicum como prova judicial. Dos Urteus apenas aí parece transigir-se, em casos restrictos, com a prova da água ferver, caldária, e ainda assim como prova incompleta e apenas indício para se proceder aos tractos sendo, porém, de notar que a lei se limita a determinar os casos em que esse meio de averiguação deve ser usado. Não o descreve, não lhe assignala condições. É evidentemente uma coisa que todos conhecem, que está na praxe, e de que o legislador se aproveita para em certas hipteses evitar o abuso dos tractos. O que absolutamente ele parece não tolerar nos costumes e tradições germânicas é o combate singular. Não há em todo o código, como hoje o possuímos, a menor alusão a ele. E, todavia, sabemos que o duelo judicial se perpetuou entre os visigodos até os últimos tempos da monarquia. Os distritos que além dos Pirineus constituíam parte do reino visigótico, pela invasão dos sarracenos e com as vitórias de Carlos Martelo e dos seus sucessores, vieram a unir-se ao vasto império de Carlos Magno. não só a população galo-romana, mas também os godos que estanciavam por aqueles distritos, e muitos dos da península que ali buscavam refúgio, ficaram assim incorporados nos estados francos, e a respeito deles mais de uma providencia se encontra nos capitulares. Tanto para uns como para outros devia ser direito comum o liber judicum na última redação de Eruigio e de Egica. E, todavia, um escritor coevo, o autor anônimo da vida de Luís o Bondoso, revela-nos um fato importante. Esses godos solicitaram daquele príncipe que lhes consentisse o combate como prova judicial, visto ser isso direito privilegiado da sua raça. Daqui resulta que as formulas legais eram na praxe postas de parte, ao menos em certos litígios, quando entre se litigavam dois godos. De um documento do século seguinte resulta o mesmo que se deduz da narrativa do anônimo. A população mista daquela parte da destruída monarquia, unificada na intenção de Xindassuinto e de Recessuinto, conservava-se, ainda nos começos do século X, separada pela diversidade de raça, continuando a subsistir entre ela, não juízes godos e romanos, mas sim juízes dos godos, judices gotorum, e juízes dos romanos judices romanorum. Que indica esta distinção de magistraturas, senão o uso na praxe do direito pessoal posposto territorial, abrogando a lei antiga, que proibia os consórcios entre os indivíduos de raça hispano-romana e goda, negando a faculdade de invocar no foro leis estrangeiras e nomeadamente a legislação romana, e estatuindo que a nova reforma do Código Civil e Penal e as leis que de futuro se promulgassem regessem exclusivamente e sem distinção de origem os godos e os hispano-romanos, Xindassuinto e seu filho Recessuinto quiseram substituir, como já notei, o direito territorial ao direito pessoal, fundindo numa só as duas nacionalidades. Virtualmente, o Breviarium, Alex Wisigothorum de Alarico II, e a redação de Leovigildo, tudo devia ser lacerado pelos magistrados judiciais apenas lhes fosse apresentado. Se atribuirmos ao código Wisigótico uma eficácia, uma ação na vida real tão completa como geralmente se crê, as duas sociedades, até aí juxtapostas porém não confundidas, achavam-se enfim incorporadas e constituindo uma sociedade só. Tractando-se de direitos e deveres, referir-se a godos ou a romanos seria teoricamente absurdo, porque não havia nenhuma nem outra coisa, havia o Estado e os súbditos, mais nada. O absurdo, porém, cessa desde que sabemos que o legal não correspondia ao real, que uma coisa era a doutrina e outra coisa o fato. É assim que naturalmente se explica a existência, nas monarquias neogóticas e ainda em tempos mais modernos, de condições de vida pública e civil, de origem germânica e de origem romana, estranhas e até contrárias à doutrina ou à índole do Código Wisigótico na sua mais recente forma, o qual, todavia, continuou a ser a lei oficial nessas novas monarquias. Explicar o fenômeno por imitações de usanças ou instituições análogas da além dos Pireneus, o menor defeito que tem, a meu ver, é o ser uma hipótese inteiramente gratuita. Um eminente escritor contemporâneo notou já que o liber judicum participara dos três caracteres, de lei, de ciência e de sermão. É possível que o descobrimento de monumentos hoje desconhecidos, ou mais atento estudo dos que restam, nos venham provar que a parte de parênese e de ciência jurídica é naquela compilação mais ampla do que se cuida, embora se manifeste debaixo da forma preceptiva de lei. Que me seja lícito acrescentar as precedentes observações às que a semelhante proposito fazem dois dos mais atilados e eruditos críticos contemporâneos. Enquanto estes povos, os germanos, diz Mr. de Petigny, se conservaram como em si eram enquanto não saíram da terra natal, nem obedeceram a estranho domínio, regeram-se por costumes tradicionais, e pode dizer-se que o aferro ao direito consuetudinário e a aversão às leis escriptas são caracteres permanentes da sua raça. Não se dá todo o peso que se deverá dar, observa Mr. de Rosieri, ao fato da fraca autoridade que na Idade Média tinha o direito escrito, e do império absoluto que o consuetudinário exercia. Este aferro ao direito não escrito, à tradição jurídica, aferro comum aos godos como às outras raças germânicas, tornava dobradamente eficaz a resistência à aceitação prática, efetiva de um código em que muitas das usanças barbaras eram esquecidas ou alteradas, ou positiva e completamente abrogadas. Pela natureza das coisas, os godos constituíam em geral a aristocracia, e a aristocracia era quem exercia principalmente a autoridade, tanto civil como militar, que de ordinário andavam unidas. A revolução, ainda mais política do que religiosa, que substituiu o arianismo pelo catolicismo trouxe, na verdade, uma grande influência social ao elemento hispano-romano, influência que até aí não tivera mais. Esta era exercida especialmente pelo alto clero ortodoxo, que por via de regra pertencia à raça latina. Na aristocracia secular e guerreira ficou sempre predominando largamente o elemento gótico e, quanto mais pela autoridade dos concílios o clero buscasse romanizar a sociedade, mais fortes deviam ser as repugnâncias, as resistências da classe nobre. A reforma da legislação, que tendia a fundir as duas raças pela unificação do direito e pela liberdade dos consórcios entre elas, foi iniciada por Chinda Suinto e levada ao cabo por seu filho. É altamente provável que nessa conjuntura fosse consultada mais de uma tradição jurídica de origem bárbara, que existiria no Código Isigótico de Alarico II e ainda na reforma de Leovigildo. Mas entre o reinado de Recesuinto e a ruína do Império Gótico mediou apenas meio século. Não é crível que em tão curto período, no meio de lutas intestinas, da corrupção da sociedade, das resistências da nobreza, e até, porventura, dos próprios hispano-romanos, a transformação do direito pessoal em territorial e, muito menos, a fusão das duas raças pudessem facilmente realizar-se. Assim, os documentos de além dos Pireneus, anteriormente citados, não devem por modo algum causar-nos a menor estranheza. A importância destas considerações havemos de senti-la, sobretudo, quando tivermos de apreciar o modo de ser político e social da monarquia ovetense leonesa. Instituições e praxes que nos hão de parecer novas explicar-se-ão facilmente pela persistência de duas tradições jurídicas extralegais mantidas pelos costumes, a germânica, representada principalmente pelos foragidos das Asturias, e a romana, representada sobretudo pelos mozarabes, que deviam pertencer na sua grande maioria à raça hispano-romana, como oportunamente terei ocasião de mostrar. 9. Tanto o senhor Apezechea, introduque. Ao livro de Los Juices, c. 5, 93, edic. De 1847, como o senhor Cárdenas interpretam a Lei 15, do TIT. 1 do 54. X, por modo que anulam a importância dela dando-lhe uma inteligência errônea. Se a considerassem em relação à ideia predominante neste título, cujo principal objeto é regular os efeitos da divisão da propriedade territorial entre godos e romanos, e sobretudo se a confrontassem com a imediata, Lei 16, daí lhes teria vindo luz para uma interpretação, a meu ver, mais clara e mais exata. Ordena a lei que, transmitido por alguém o seu prédio a um ou mais cultivadores ou colonos, acolai, sucedendo depois que o transmitente tenha de ceder o domínio da terça parte quingentésimo ele a outrem, a situação de cada um dos diversos cultivadores seja determinada pela condição dos respectivos senhorios. Estatue-se na lei seguinte que os juízes e agentes fiscais tirem por execução imediata as terças dos romanos a quem quer que as tenha ocupado e lhe as restituam a eles. A lei acrescenta ao dispositivo a sua razão de ser. Trata-se, diz ela, de evitar perdas para o fisco. A íntima correlação das duas leis é óbvia. Ambas elas no Códice Legionense trazem a qualificação de antiquá, e nos outros códices não se lhes indica auctor conhecido. Evidentemente são disposições do Código Isigótico Primitivo, disposições que se conservaram no Código Reformado de Leovigildo, e nas últimas redações desde o reinado de Chinda Suinto até o de Egica. Da segunda lei resulta que as sortes góticas, isto é, as duas partes dos latifúndios de que os conquistadores se haviam apoderado, eram imunes, ficando as terças deixadas aos antigos possuidores gravadas com os encargos tributários do tempo do Império, ainda subsistentes para os hispano-romanos. Assim, a Lei 15 vinha a ser em rigor, posto que indiretamente, uma lei fiscal. Imune o prédio inteiro enquanto possuído integralmente, e por isso indevidamente, pelo godo, imunes ficavam os que o cultivavam, quer por emprazamento, ad placitum, quer por outro qualquer contrato, ou por colonia. Restituída a terça ao romano, o acola ou o colono das terras dessa terça, a quem até aí se estendera a imunidade do possuidor ilegítimo, entrava pela mudança do patrono ou senhorio na classe dos tributários. Enquanto as leis da monarquia isigótica foram pessoais, era fácil de realizar a apropriação das terças usurpadas, quando a prescrição de 50 anos não tivesse absolvido a usurpação. Mas, desde o reinado de Xin da Suinto, tornada a legislação, ao menos teoricamente, territorial e comum para as duas raças juxtapostas, e abrogada no de seu filho Rece Suinto a lei que proibia os consórcio entre os indivíduos de uma e de outra, o direito de sucessão legítima e testamentaria, os dotes, as execuções por dividas, etc., confundiam naturalmente a propriedade exempta com a tributaria. Havia apenas um meio prático de evitar a confusão, era descerem por um lado a imunidade, e pelo outro o tributo, do homem para a terra e fixarem-se aí, e isto era tanto mais natural e exequível, que as restituições, encarregadas aos magistrados e funcionários pela Lex Antiqua, deviam já ser raras ou nenhumas na época de Xin da Suinto e Rece Suinto, século e meio depois da conquista, porque, onde e quando tivesse deixado de se cumprir a lei, a prescrição legalizar abuso. Efetivamente, outra lei, 54. V. Tite. 4. Ele. 19. Atribuída a Xin da Suinto, mais que o Códice Legionense qualifica de antiga, e cujo autor se omite no Códice Toledano, que cremos de origem mozarabe, vem confirmar a ideia de que a natureza de terras imunes ou a de tributarias, em vez de se determinar pela circunstância de ser o possuidor godo ou espanho godo, ligava-se ao prédio conforme este representava ou uma primitiva sors gótica, ou uma tertia romanorum. Doutrinalmente, essa lei condena as alienações feitas pelos curiais e privados, curiales vel privati, a indivíduos estranhos à sua classe. Não as proíbe, porém, absolutamente, contanto que o comprador continue a pagar os tributos que o vendedor pagava, especificando-se os encargos no contrato de transmissão. Entre si curiais e privados podem livremente alienar quaisquer bens. Aos plebeus, plebei, é que toda espécie de alienação é absolutamente proibida. A sua gleba, glebam suam, é inseparável deles. Quem lhes comprar vinhas, campos, casas, escravos, perderá infalivelmente o preço da compra, dado o fato de que a sors gótica era imune e de que a propriedade do hispano-romano ficara tributaria, como fora antes da conquista wisigótica, a população subjugada, não falando dos escravos, entre os humanos, porém não pessoas civis, constituía, pois, três categorias ou classes, a dos curiais, a dos privados, e a dos plebeus, regidas pela lex romana, isto é, pelo breviarium com as modificações da interpretatio. Eram as mesmas que existiam nas províncias do Império. As designações dessas classes é que em parte se achavam alteradas, e modificado ou, antes, simplificado o imposto. Sabemos o que eram os curiais na sociedade romana do tempo dos imperadores, e não há motivo para supor que se alterasse na essência a condição dos membros da curia, continuando as leis e instituições romanas a reger depois da invasão e conquista dos bárbaros a população submetida. Evidentemente, os privati são os antigos possessores, isto é, os proprietários que não tinham os requisitos legais para serem membros da curia. Como uns e outros eram sujeitos à solução dos impostos, as mutuas vendas, doações, ou trocas, não ofereciam inconveniente em relação ao fisco. Por isso se omitem em toda a amplitude. Os plebeis são os antigos coloni do império, pessoas civis, mas que não podiam separar-se da gleba que cultivavam. A lei exprime essa ideia quando se refere à gleba dos plebeus glebam suum. Não se estatue uma disposição nova, recorda-se um princípio, uma regra anterior, non plebeis. Como consequência dessa regra, declara-se que quem comprar um gleba ao colono perderá sem remissão o que tiver dado por ela. O pensamento fiscal revela-se igualmente aqui. É o colono do proprietário hispano-romano, do curial, ou do privado, que o legislador tem em mente. O colono não servo sob a administração romana pagava ao senhorio canon ou renda, reditus, e ao Estado a contribuição pessoal, humana capitatio. Assim, de modo nenhum convinha ao fisco que as glebas situadas nas tertias se incorporassem nas sortes góticas, e nem, sequer, na parte não colonizada das próprias tertias a que pertenciam, cujo imposto territorial ficaria o mesmo, desaparecendo o imposto pessoal do colono. Se interpretei rectamente a Lei 15 do Tite. 1 do 54. X. O legislador, embora falasse em geral das glebas, pouco devia curar das que eram situadas nas sortes góticas, imunes da humana capitatio, do mesmo modo que o todo do prédio estava da contribuição territorial. Era unicamente ao senhorio godo que no prédio imune interessava a alienação ou não alienação da gleba. De certo, o poder público forçaria o colono da Sors a respeitar a regra da adscripção, quando Dominus a invocasse mais não imporia ao imunista tal ou tal espécie de relações de domínio e uso entre ele e o seu acola. Debaixo da administração romana, os possessores constituíam a parte mais numerosa e que hoje chamamos a burguesia, a classe mídia, isto é, os proprietários territoriais. Na verdade, os curiais eram em rigor também possessores, mas, como a descrição no álbum da curia os colocava numa situação excepcional e os convertia na realidade dos fatos em funcionários públicos, a palavra possessor nas constituições teodosianas, que são as mesmas do breviarium, restringe-se a significar o proprietário não curial. Tomando assento no sul das Galias e das Espanhas, e apoderando-se de uma parte da propriedade territorial, os godos convertiam-se também em possessores. E sulidote pagini cadilas tancamen. Esclarecimento. A. Sortes góticas. O senhor Cárdenas afirma que entre as nações antigas era princípio de direito público que o conquistador em virtude da conquista adquiria, não só o domínio eminente, mas também o pleno domínio particular de cada propriedade no país conquistado. É demasiado vaga a expressão nações antigas. Aplicada às hostes e tribus barbaras da Germania, a doutrina parece-me infundada. Pelo menos ignoro quais sejam os monumentos da existência de tal princípio de direito público entre os bárbaros. É mal de crer que essas gentes rudes, sem leis escritas, regulando as suas relações privadas por costumes tradicionais, que variavam de federação para federação, e às vezes de tribu para tribu dentro da mesma federação, tivessem ideias gerais e portanto princípios de direito público e das gentes. O que tinham eram paixões, instintos, e a consciência de que podiam fazer o que quisessem dos vencidos e do que estes possuíam. Tinham o sentimento da força. Para exercer não careciam de ideias gerais ou de princípios. As circunstâncias do momento determinavam o seu proceder. Os francos, a federação mais poderosa de todas as que vieram constituir as nações modernas nas províncias romanas, não dividiram as propriedades entre si e os antigos possuidores, ao que parece, ocuparam integralmente algumas delas. Os burgúndios no primeiro ímpeto da invasão tomaram para si metade de cada habitação e da área ou jardim contíguos, 2/3 das terras cultivadas, e 1/3 dos escravos, ficando comuns as florestas. Aos que chegavam depois da conquista dava-se-lhes apenas metade de alguns dos prédios rústicos ainda indivisos e nenhuns escravos. Na Itália os ostrogodos apoderaram-se da porção de cada propriedade que já os érulos tinham tomado para si, e portanto pode em geral dizer-se que nada tiraram de novo aos romanos. Os longobardos deixaram estes de posse das terras que cultivavam por seus colonos e servos, e exigiram dos proprietários 1/3 do produto bruto do respectivo granjeio, o que era mais do que 1/3, porque se eximiam da despesa do cultivo, isto é, da cota dos colonos ou da manutenção dos escravos, encargos que vinham a recair sobre o proprietário. Da legislação dos visigodos pode inferir-se que no sul das Galias e na Espanha os conquistadores tomaram a um certo número de possuidores da latifúndios 2/3 partes destes. Os fatos vêm, portanto, confirmar aquilo mesmo que era fácil de suspeitar, isto é, que não havia nenhuma regra, nenhum princípio geral, que guiasse os bárbaros no modo de se apropriarem uma parte da riqueza territorial das províncias submetidas. Contraindo a questão à sociedade wisigótica, o autor do ensaio, em harmonia com a doutrina que estabeleceu, assenta que entre os wisigodos a propriedade derivava da conquista. Nesta forma absoluta a proposição é evidentemente inexacta. Ainda admitindo a opinião vulgar de que todas as propriedades rurais cultivadas foram repartidas entre os conquistadores e os antigos proprietários, ficando a estes apenas 1/3 delas, é preciso confessar que ao menos este 1/3 não procedia da conquista, mantinha-se a posse anterior. Mais corresponde essa ideia dos 2/3 atribuídos aos conquistadores à realidade dos fatos? Tenho hoje a esse respeito as mesmas dúvidas que outros escritores têm tido. Em primeiro lugar, cumpriria admitir um fato desmentido pelos monumentos, isto é, que os invasores correspondiam numericamente aos proprietários hispano-romanos, para haver um godo que se apoderasse de 2/3 de cada propriedade. Imaginar, por outro lado, que se fez cumulativamente a divisão, para depois se distribuir o cúmulo das sortes goticae pelos conquistadores, é admitir a existência de uma operação que seria hoje difícil, e que então era impossível. Acresce que no próprio código zigotico se acham claros indícios de que um repartimento absoluto e completo não existiu. A divisão que se fez de uma porção de terras e de matos, diz a lei, entre um godo e um romano não se altere, provando-se que houve a tal divisão. Sabemos em geral que as hostes e tribos germânicas que se estabeleceram nas províncias romanas eram muitíssimo menos numerosas que os antigos habitantes. Clovis, esse coning que se apoderou da maior parte das Galias e se considera como fundador da monarquia dos francos, era o chefe de 5 ou 6 mil guerreiros, e a nação dos burgúndios, que lutava com as nações bárbaras circunvizinhas, compunha-se proximamente de 60 mil homens. Se ignoramos qual era a população visigoda, podemos daqui inferir-o, ainda supondo migrações sucessivas. Os godos começaram por fazer assento no sul e poente das Galias, dilatando depois o seu predomínio aquém dos Pirineus, e embora perdessem sucessivamente grande parte das províncias galho-romanas, conservaram sempre a septimania. As sortes góticas não abrangiam portanto só a península, abrangiam também o meio-dia das Galias. Como, pois, acreditar que numa grande extensão do atual território francês e em quase toda a Espanha houvesse godos bastantes para se tornarem coproprietários de todas as propriedades grandes, medíocres ou pequenas? No último quartel do V século, com as conquistas de Eurico, a Oeste Gótica tinha por limites no território da moderna França, ao norte o Liger, o Are, ao nascente o Rodanus, Rhône, e ao poente o Mar. Pertencia-lhe na Espanha Tarraconense, ao passo que, exceptuadas a Galícia e a Lusitania, onde dominavam os suevos, os romanos iam pouco a pouco cedendo aos godos o resto da península. Não chegou até nós um único monumento que diretamente descreva o fato da divisão de uma parte da propriedade territorial entre godos e romanos. Sabemos-o, porque as leis góticas o pressupõem. A época em que se realizou se foi um fato único, se repetido e que particularidades acompanhavam essa divisão podemos apenas conjecturar. A história é neste ponto forçadamente hipotética, mas, para a hipótese ser aceita, é preciso que não repugne a fatos conhecidos nem a natureza das coisas. B. Feudo. A palavra feudum, feudum, não aparece em nenhum documento, nem nas leis, nem nas memórias históricas, de Leão e de Portugal, desde a constituição do feudalismo no século X até a sua degeneração nos séculos XIII e XIV, ao passo que tão vulgar é nos monumentos dos povos neolatinos da Europa Central. Este fato bastaria para levar os homens circunspectos a duvidarem da existência da instituição entre nós. Há, todavia, uma exceção a esta regra. É a história compostelana. Em mais de um lugar os autores dela se referem a terras ou bens concedidos em feudum. Entre outras, há uma dessas concessões que, pelos debates a que deu origem, nos habilita para apreciarmos com que exação os biógrafos do arcebispo Jomires usavam daquele vocábulo, verdadeiro neologismo na linguagem jurídica do reino leonês naquela época. Existia dentro dos limites do território imune de Santiago um castelo real denominado Cira. Entendeu o astuto prelado que lhe convinha adquiri-o. A razão adivinha-se, turbulento e audaz como era, considerava-o como um padrasto que o sofreava. Propôs o negócio, e obteve que a rainha Dona Urraca Elh o vendesse por 150 marcos de parta, ficando assim hereditas da igreja de Santiago. Sobrevieram as discórdias da rainha com Jomires, discórdias em que frequentemente a lucta era dissimulada sob aparências de paz. Então Regina Castrum ilude a domino archiepiscopo in feudum petivit, cuius petitioni ipsi condescendens, municipium ilude quod petebat li concessit, ea videlicet conditione eo pacto ut, seu m ipsi vel suo sucessor Castrum suum recuperare velet, ipsa Regina domino archiepiscopo aut su successori, quod suum erat e quod merat, qui et abs qui ulla rebellione rederet. Morreu a rainha deixando ordenado a um Miles, sub cuius jure dominio pretachatum castrum tenebatur. Qui archiepiscopo rederet. Repugnou. Preparou-se Jomires para Elh o tirar de mão armada, depois de obter de Afonso VII a confirmação e repetição dos preceitos de sua mãe, e a autorização para empregar a força. vendo a resolução em que estava o arcebispo, o Maius fez hominium e fidelitatem ao prelado, prometendo ir à corte e entregar o castelo se o rei ele o ordenasse mais, precedendo o arcebispo que também ia para a corte, obtivera por via de protecções ut rex silence castrum in feudum sibi concederet, e hominium atque fidelitatem ipsi rege. Fecerat. Chegado o arcebispo queixou-se. Respondeu-lhe o rei se castrum ilude Joane de Daci, era o Maius, in feudum teste curia jam de disse, nec si ilium plius posse al ferre, quod hominium e fidelitatem pro ilo castro. Jam recepisse. Continuava o arcebispo a insistir, mas o rei respondia-lhe que se nunca militem suum. Ilo castro ablato espoliaturum, nec si quod coron onibus curiae primoribus fecerat, in constantis eleves viri mori, aliquatenus cassaturum. Geomires tractou então de corromper os validos do rei, dando 10 marcos de prata ao maiordomus curiae, que o historiador compostelano chama majorinus domus regis, prometendo outro tanto ali conciliário, e por fim, dando ao próprio rei 50 marcos, obteve uma espécie de julgamento pelo qual lhe foi restituído o castelo. É da própria narrativa do compostelano que se conhece que não se tratava de um feudo, mas do domínio e posse de um castelo e que o Maius, que o tinha, fazia preito e menagem, hominium e fidelitatem, ao senhor do castelo, uso que subsistiu entre nós, como já existia no século XI, depois de ter o sistema feudal desaparecido nos países onde imperou, isto é, no século XVI. Assim, Dona Urraca vende ao arcebispo o castelo. Depois ele dá LHO em feudum, mas com a condição de ele ou seus sucessores LHO tirarem cada vez que quisessem. Isto repugna a essência das concessões feudais, é menos que um beneficium, menos talvez que um prestimonium. No estado de continuas luctas civis e com os sarracenos, a península estava coberta de castelos, que eram verdadeiros instrumentos de guerra, postos militares que podiam importar como meio de rebelião, de opressão, ou de defesa, mas não como organização de propriedade e de rendimento. O próprio Geomires deu o castelo de Faro a Afonso VII, porque não só estava longe de Compostela, mas também porque nihil feri utilitatis ipsi compostelano, exceto solo nomine, conferebat, imo proeu custodiendo e vigilando plurima stipendiaris militibus uno quoque ano erogabat. Construía aos quem queria e podia, e, longe de serem um elemento de organização social e de ordem, como era o feudalismo, eram justamente o contrário, eram apenas um instrumento de rapinas, de violências e de anarquia. Os historiadores compostelanos eram franceses tinham sido criados num país feudal, na época da definitiva constituição do feudalismo. O preito e menagem dos castelos, como as concessões de prestimônios, como a instituição dos ricos homens, tenentes, ou senhores de distritos, como as doações perpetuas de bens da coroa, assemelhavam-se nas exterioridades às fórmulas da organização feudal. Não admira por isso que, para designar esses fatos diversos, usassem de uma expressão com que estavam familiarizados e que correspondia a fatos análogos do seu país. Entende-se assim como, por uma excepção singular, a história compostelana nos fala da existência de feudos no ocidente da Península. Achamos no 54. 2. C. 87. 6. Outro exemplo de um castelo igualmente concedido como hereditas a Santiago, exemplo que prova bem quanto o senhorio destes castelos diversificava dos feudos, e que não passava de uma tenência ou concessão temporária e amovível. Promete Afonso VI doar causa mortis ao arcebispo Geomires o perpetuo domínio do castrum de S. Jorge Comes Rodericus, que ilude castrum modo Atenete, hominium e fidelitatem vobis de ilo castro faciat, ut in morte mean ilude vobis liberum e solutum onimodo dimitate S. Rodericus Comes mortus fuerit, vel castrum cocomodo a miserite, e alius princeps a me acceperite, prius con accipiate hominium e fidelitatem similiter vobis e vestrae ecclesiae faciat, ut ilude castrum vobis absciula rebellione tradat. A tenência do conde Rodrigo é menos que um beneficium e talvez que um prestimonium, é uma função retribuída provavelmente pela renda de bens ou tributos anexos ao castelo, castellaticum. Fim. Indice. Historiadores portugueses 1839 a 1840. Fernão Lopes Gomes e Anes de Azurara Vasco Fernandes de Lucena, Rui de Pina Garcia de Rezende. Carta sobre a História de Portugal 1842. carta primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Resposta às censuras de Vilhena Saldanha, 1846. Carta ao redactor da Revista Universal. Da existência e não existência do feudalismo em Portugal, 1875 a 1877. I. 2. 3. 4. V. 6. 7. 8. 9. Esclarecimentos. As Sortes Góticas B. Feudo. Livraria Bertrand. Lisboa, 73, Chiado, 75. Obras de Alexandre Herculano. Poesias. Um Vôo Contendo, livro primeiro. A Harpa do Crente. A Semana Santa, A Vossa Arrebida, Mocidade e Morte, Deus, A Tempestade, O Soldado, A Vitória e a Piedade, A Cruz Mutilada. Livro segundo. Poesia Varias. A Perda da Arzila, A Rosa o Mendigo, O Bom Pescador, Tristezas do Desterro, O Mosteiro Deserto, A Volta do Proscripto, Num Álbum, A Felicidade, Os Infantes em Celta. Livro terceiro. Versões. O Secar das Folhas me levou e, A Noiva do Sepulcro, Imitação do Inglês, O Canto do Cossaco, Beranger, O Caçador Feroz, Bourget, O Cão do Louvre de Lavigne, Leonor, Bourget, A Costureira e o Pintazilgo Morto Lamartine. Romances. Eurico e Presbítero, um volume, Epocha ou Isigotica, primeiro volume do Monasticon. O Monge de Cister, dois volume, Epocha de Dom João I, segundo e terceiro volume do Monasticon. O Bobo, um volume, Epocha de Dona Teresa, 1128. Lendas e Narrativas, dois volume contendo, volume primeiro, O Alcaide de Santarém 950-961, Aras por Foro de Espanha, 1371-1372, O Castelo de Faria 1373, A Abobada, 1401, volume 2, A Dama Pé de Cabra, século XI, O Bispo Negro, 1130, A Morte do Lidador, 1170, O Pároco da Aldeia 1825, de Jersey a Granville, 1831. História. História de Portugal, 4 volume, primeira epocha, desde a origem da monarquia até Dom Afonso III. História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal, 3 volume. Opúsculos, volume 1. Questões públicas, tom. E contém, advertência previa, A Voz do Profeta, 1837, Teatro, Moral, Censura, 1841, Os Egressos 1842, da Instituição das Caixas Econômicas 1844, As Freiras de Lourvão, 1853, do Estado dos Arquivos Eclesiásticos do Reino, 1857, A Supressão das Conferências do Cassino, 1871. Volume 2. Questões Públicas, tom. 2. Contém, Monumentos Pátrios 1838, da Propriedade Literária, 1851, e Apendice, 1872, Carta à Academia das Ciências, 1856, Mouzinho da Silveira, 1856, Carta aos Eleitores do Círculo de Sintra, 1858, Manifesto da Associação Popular Promotora da Educação do Sexo Feminino 1858. Volume 3. Controversias e Estudos Históricos, tom. E contém, A Batalha de Ourique, e Eu e o Clero, 1850, 2. Considerações Pacíficas 1850, 3. Solenia Verba, 1850, 4. Solenia Verba, 1850, Vê a Ciência Arábico Acadêmica, 1851, do Estado das Classes Servas na Península, desde o 8 até o 12 século, 1858. Volume 4. Questões Públicas, tom. 3. Contém, Os Vínculos, 1856, A Emigração, 1870 a 1875. Volume 5. Controversias e Estudos Históricos, tom. 2. contém Historiadores Portuguesas, 1839 a 1840, Fernão Lopes, Gomes e Anes de Azurara, Vasco Fernandes de Lucena, Rui de Pina, Garcia de Rezende, Carta sobre a História de Portugal, 1842, Resposta às Censuras de Vilhena Saldanha, 1846, Da Existência do Feudalismo em Portugal, 1875 a 1877, Esclarecimentos, Assortes Góticas, B. Feudo. Volume 6. Controversias e Estudos Históricos, Tom. 4. Contém, Uma Vila Nova Antiga, Cogitações Soltas de um Homem Obscuro, Arqueologia Portuguesa, Viagem de Cardeal Alexandrino Aspecto de Lisboa Viagem dos Cavaleiros Tron e Lipomani, Pouca Luz em Muitas Trevas, Apontamentos para a História dos Bens da Coroa. Notas. Asseveram-nos que para este mistério está servindo a cela chamada do Condestável, no Convento do Carmo. Propudor. Acerca desta obra e do seu autor consultem-se os curiosos artigos de Inocêncio da Silva, a páginas 401 e 407 do tomo 7 do seu Dicionário Bibliográfico. Os edite. E era Rui de Pina que alguém queria fosse autoridade acima de toda excepção pelo que toca a Dom João II. Há uma edição anterior, de 1545 mais tão rara, que não foi conhecida nem de Barbosa Machado nem de Ribeiro dos Santos. Os edite. História Compostelana, ele. 1, c. 20, 7. Mas deu, História de Espanha, t. 13, página 173 e seguintes e t. 20, página 5, e seguintes, pretende que isto não seja exato mais o defeito de Masdeu, aliás um dos melhores historiadores de Espanha, é a parcialidade desmesurada pelas coisas do seu país. Veja-se na história de Granada de Ibn al-Khatib, em Caziri, Bibo. Arabico Hispanica, t. 2, página 252. O mesmo Caziri em diversas partes da biblioteca faz muitas vezes menção dos egípcios, estes habitavam Lisboa, dos esclavonios, ciros, persas, nubienses ou negros, etc., e segundo ele daqui proveio a denominação geral de sarracenos misturados, que se deu aos árabes. Consulte-se também Conde, Dom. De Los Árabes, c. 30, Paquis, Histoire de Espanha e de Português, t. 1, ele. 4, c. 1. Esta denominação, almostábara, adscriptus, era genérica entre os árabes, para indicar todos os povos que tomavam o seu modo de viver, língua, etc., sujeitando-se-lhes, e não especial para os espanhóis, que tinham ficado debaixo do seu domínio. É por isso que nos parece pouco conveniente. Os árabes denominavam-se a si próprios por contraposição, araba-láraba, puros e genuínos. Abubaquer, Vestícerica, em Caziri, t. 2, página 53. Pelo tratado entre Musa e Teodemiro, Todmir Ben Goblos, Teodemiro filho dos Godos, feito depois da conquista no ano da Egira 94, 712 a 3, os árabes se obrigaram a respeitar a honra, a fazenda, e a religião dos vencidos, pagando cada nobre um áureo e certas medidas de gêneros, e cada peão metade disso. O tratado vem por extenso nas vidas dos espanhóis ilustres de Abimed Benhamira, e transcripto por Caziri, t. 2, página 105. Que este tractado se cumpria à risca deduz-se das actas dos mártires Voto e Félix, na Espanha Sag, t. 30, página 400 e seguintes. Por uma resolução do governador Ambezá a contribuição dos cristãos foi fixada na decima dos rendimentos de cada um para os que se tinham sujeitado voluntariamente aos árabes, e no quinto para os submetidos pela força. Veja-se Roderic Custolet, História, Arab, c. 11, em Paquis, História de Espanhol é de Português, ele. 4, c. 3, e a isto parece referir-se Isidoro Pacense, página 16 da edição de Sandoval, quando diz, Ambiza. Vecti Gallia Christianis duplicatas agitans. Parece-me que este fato, a que se não tem dado toda a atenção devida, servirá para explicar a existência das Beitrias, de que falarei noutra parte. Liv. 3, Tit. 1, Lei Quinta. Vejam-se no ensaio de Martinez Marina sobre a legislação de Espanha, no 249 seguintes, as provas indubitáveis disto. se atendermos a uma passagem do Chronicon Floriacense, quando fala do Conde Raimundo, veremos o nenhum fundamento da explicação que se pretende dar à exclusão do Conde Tolosa das generosidades extralegais de Afonso VI. Tractando dos casamentos de Raimundo e de Henrique, diz, quam, dona Urraca, in matrimonium dedit Raimundo comiti, qui comitatum trans ararim tenebat. Alterum filiam. A Henrico uni filiorum filiido cis Roberti. Eis, pois, Raimundo com o mesmo impedimento para receber dote, que tinha o conde de Tolosa visto que Raimundo era já conde de Borgonha, tendo condado Alen de Ararsaone, ó que se prova, não só do testemunho do Floriacense, mas dos documentos e testemunhos irrefragáveis que coligiu Mondejar, Orig. Y. Ascende. Del Principal Dona Ramon. Manuscritos. Na Bibliote. Da Ajuda. A existência de Dona Elvira e de Dona Sancha prova-se da Chronica de Pelayo, em Flores e Sandoval, e do documento de Sagum citado pelo último, Reis de Castilha Y. Leão F. 124V, onde acrescenta achar a feita menção de Dona Sancha em outras escrituras destes anos. Veja-se também Mondejar, Succession del Rei Dona Alonso VI 17. Veja-se Sota, Principal de Astur. Apendice Descript. Comenares, História de Segov. C. 14, 10, Mondejar, Success. Dal. V. 25. Schron. A Defunci Imper. Prae Fátio, em Flores, Espanhol Saga. T. 21, página 320. Flores, Espanhol Saga. T. 21, página 307 seguintes. Na fundação do Mosteiro de Nájera e Foros da Povoação, do ano de 1052, igitur cum jus rei voluntati, tão in edificandae ecclesiae constructione, quam in dotis astipulari donatione, na doação de Jubeira à Igreja de S. André, feita no ano de 1057, a eque carta de dote quae dederunt vicinos de Jubeira ad S. Andreae. Colec. De privileg. De la Corona de Castilha, t. 6, p. 58 e 61, Madrid 1833. O autor fixou, depois, a morte do conde no ano 1114. Vê a nota 7 no fim do tomo e da história de Portugal. Os edite. Estas primeiras páginas foram, posteriormente, aproveitadas para formar a nota 6 no fim do tomo citado. Os edite. Pode ver-se esta matéria resumida e claramente tratada na memória de Sua Excelência o atual Patriarca eleito, no T. 12, parte 2 das MEM, da Academia. Os escritores árabes costumam dar o nome d'Algarve, isto é Ocidente, à Lusitania. É menos vulgar darem o mesmo nome à África ou Mauritania, a que chamam a Maghreb, para distinguir daquela. Kaziri, T. 2, página 143. História Compostel. Ele. 2, c. 53. Comparada esta passagem com os chronicons de Pelayo, Conimbricense, e Complutense, que referem à conquista de Coria, Lisboa, Sintra e Santarém por Afonso VI em 1093, pode-se crer que as perdeu em todo ou em parte logo no ano seguinte. Havia então condes apenas titulares, que serviam junto ao rei, e condes que alcançavam este título por governar em distritos ou condados. Consulte-se Masdeu, T. 13, página 37 e 38. J. P. Ribeiro, Dissert. Chronal. E Crit. T. 3ª, P. I, página 33 e 34. De nenhum dos documentos, não suspeitos, coligidos por J. P. Ribeiro, Dissert. CHR. E Crit. T. 3, página 1, página 39 a 43, relativos ao Conde Henrique, e pertencentes a esta epocha, se pode concluir a sua assistência nas Espanhas desde o ano de 1101 até os princípios de 1106. Veja-se a nota à página 59. Este pacto secreto, pelo qual os dois condes repartiam entre si os domínios de Afonso VI, ficando Raimundo com o principal com o mais poderoso, pode ver-se em J. P. Ribeiro, Dissertação Schron. T. 3, página 1, página 45. R. Compost. Ele. 1, c. 46 e 47, em Principado. outros dizem que os nobres resolveram em cortes este casamento. Sobre esta narração consulte-se o discurso de Dona Urraca perante os nobres da Galiza, H. Compost. Ele. 1, c. 64, em que se queixa del rei a haver coberto de injurias, murros, bofetadas, pontapés, etc. O ilustre sábio a que já aludi diz, Mem. Da Academia T. 12, página 2, página 19, que nesta ocasião Henrique estava em Galiza, fundando-se no capítulo 48, 54. Primeiro da história Compostel. Eu entendo exatamente o contrário, por me parecer que Flores leu mal acercentes em vez d'accedentes, à vista do que segue abaixo. Eis a passagem, um deve ementi moerore affecti, consulem Henricum, prae fati poeria vunculum, celeriter acercentes, quides hoc rei eventua acturi essente diligenti cura consulo erunde, cuius prudenti concilio fortiter excitatus consul petrus cos non exilis, qui jus jurandum filio comitis, Raimundo, mente bantur, juxta castrum sorecis in itinere sepit, e cum eis in galaecion celericus su regreditur. O que vai em itálico mostra bem que não foi o conde Henrique chamado a Galiza, mas que vieram falar com ele a Portugal. E até pouco de crer é que, sendo os fidalgos de Galiza quem pedia conselho, Henrique, muito mais poderoso que eles, fosse chamado a dar-lhe em vez de o virem procurar para esse fim. Todavia a questão é de bem pouco momento, e não tocaria nela, se me não parecesse poder servir para emenda aquele lugar da, para os primeiros tempos da monarquia tão importante, história compostelana. Os anais complutenses a era 1149 dizem, Rex Adefonsus. Aragonensis e comes Henricus occiderunt comitem dono Gomes em campo de Spina. Os anais compostelanos falam da morte do conde Gomes, mas não dizem, como parece dá-lo a entender J.P. Ribeiro, Dissertação Schron. T. 3, página 1, página 57, e o Excelentíssimo Senhor Patriarca Eleito, Mem. Do Conde Dom Henrique, que fosse em Campo de Espina ou que aí estivesse o Conde Dom Henrique e talvez até aludam à morte de outro Conde Gomes, porque as suas palavras são unicamente, era 1149 occiderunt comitem gometium. 34, vê a note. Página 59. Disserte. Schronol. E Crite. T. 3. Página 1, página 33 a 58. Veja-se Guizote, Civilizate. Em France, desde a lição 32 até a 40, onde a história do feudalismo é tractada com a profundidade e clareza com que nenhum outro escritor a tractou ainda. Ribeiro, Disserte. Schron. E Crite. T. 3, página 1, página 49 e 50. Liv. 1, c. 23. Alan, Europe Inti Middle Age, c. 2, página 2, do Cange, Verbisbaro, Vavassor, Castellanus. Ponto totan que terram, quão obtines modo a me concessam, abeas tali pacto, uticisim de meus homo, ed mião abeas domino. Com efeito os documentos em que do Cange estriba a existência do feudum redibile, isto é, que o suzerano podia tirar quando lhe aprazia, pertencem aos séculos 13 e 14. Veja-se também Alan, capítulo 2, página 1 ad finem. O prestamo, ou aprestamo, praestimonium, era a concessão vitalícia do usufructo de alguma propriedade. Vide Viterbo, elucide. Verbo prestamo, seu aprestamo. H. Compost. Ele. 1, c. 81 e ele. 2, c. 87. Estas bençãos eram grossas quantias de ouro e prata que se enviavam a Roma, para a resolução dos negócios graves, e que se repartiam com toda a lisura e honestidade entre o Papa e os cardeais. Testamentum parece-me o nome mais genérico naqueles tempos para indicar a infinita variedade de propriedades que então havia. De muito pouco momento, na minha humilde opinião, é a questão da legitimidade de Dona Teresa, por isso a deixo de parte. Para confessar, todavia, a verdade inteira, eu não a creio legitima. O principal argumento a favor desta legitimidade, talvez o único, é que na bula de Gregório VII de 1080, o casamento de Afonso VI com uma parenta de sua anterior mulher é condenado, e que por consequência, tendo havido casamento, o fruto dele foi legítimo. Mas o que eu duvido, e se dá por provado, é que esta bula dissesse respeito a Dona Rimena Nunes, e não à rainha Dona Constança de Borgonha, que era prima segunda ou terceira de Dona Inês, primeira mulher de Afonso VI, e se achava já casada com ele havia 2 anos antes da data da bula, e ainda depois dela. O de que eu também duvido é que a bula tivesse efeito, e o casamento fosse com quem fosse se dissolvesse porque Gregório VII se aquietou, epistol. Ele. 9. Epist. 2. Com a aceitação do rito romano na Espanha, com uma benedictione avultada para a curia ou para ele, e com uma boa abadia para o cardeal legado em Espanha. De propósito, para não ser prolixo, não ponderei a existência do infante Dona Sancho, morto em Uclés em 1108, e que por isso vivia forçosamente quando cesarou o celebre pacto, e portanto tornava nulo se Afonso VI pudesse fazer reconhecer o filho seu sucessor pelas cortes de Leão e Castela. Peleja Martinez Marina com o anotador de Mariana por este dizer que a monarquia se tornara uma espécie de morgado desde Ramiro I, e pretende que ela foi electiva pelo menos até Afonso VII, Marina ensaio 66 e 67, e para isso apoia nas formulas dos documentos e nas frases dos historiadores. Parece-me que em semelhante matéria este sábio cai num erro comum a muitos outros, o dar às expressões e fórmulas da Idade Média o valor absoluto e rigorosamente definido que elas têm nos tempos modernos. É indubitável que o direito da eleição subsistia mais é no substancial da sucessão que ele se revela? Não por certo. É unicamente nas exterioridades. Fuero jusgo, exórdio, lei segunda e quarta. Ensaio História Crítica. 71. Partida 2, Tite. 15, Lei Quinta. Monge de Silos, Schron. Número 103, em Marina 88. Vide a nota. Anal. Toledo. 3, na Espanhol Saga. T. 23, página 412. Roder. Toledo. De Rebus Hispânico L. 7, C. 5. Eu faria uma distinção na nomenclatura das duas espécies de monumentos que nos restam da Idade Média, uma que é a dos cronológicos dos fatos capitães, outra que é a dos que menos ou nada atentos às datas dão mais ideia da cor local, perdoe-se-me a frase que não sei outra, da epocha, que da ordem dos sucessos. Chamaria aos da primeira chronicons, aos da segunda chronicas. Aqueles são como o memorandum de um povo bárbaro, estas a expressão singela e poética da sociedade na infância e juventude. O chronicon lusitano e o conimbricense são um tipo do primeiro gênero, as chronicas de Fernão Lopes são no do segundo. A distância entre os dois gêneros é muito maior que a da chronica história. História Crítica. De Espanha, T. 20, página 1, 146. É claro que se fala aqui da sujeição de direito depois da morte de Afonso VI. Antes de isso é indubitável que existia de direito e de fato. Depois dela também me parece incontestável que de fato começou a independência, a qual se fixou completamente no reinado de Dona Afonso Henriques. Monografia Lusitanismo, página 3, 54. 8, c. 14. Carta de Bern. Toledo, Noelle. 1, c. 99, da História Compostel. Dona Teresa, avisando Jumirez da intentada prisão, dizia-lhe por seus mensageiros, caveat sibi ac episcopus. Quia intimi, que o jus concilio interfuerunt face noris, ipsimi e jus enucleaverunt modum captionis. Note-se também que aí se diz que por esta ocasião recuperou o arcebispo várias propriedades em Portugal, para a sede Santiago de que andavam aliadas, e pôs nelas os seus mordomos ou vilicos. Se a guerra não terminasse por ajustes de paz, como seria isto possível? De Charles de Etude Historiques, 12. Um dos caracteres de Brandão como historiador é o que eu não sei chamar senão instinto histórico. no estado da ciência no seu tempo, o terminar o primeiro período histórico com Afonso III não tinha mais fundamento racionável, que o termina-lo em qualquer outro reinado. Todavia Brandão, que sem saber aproveitar muitas vezes a sua imensa leitura de diplomas, estava, por assim dizer, involuntariamente habituado à vida da Idade Média portuguesa, devia sentir que essa vida nacional mudava grandemente no reinado de Dona Diniz. Porque, aliás, consideraria a continuação do seu trabalho como uma nova obra. O meu gosto, diz ele no fim da quarta parte, fora sair à luz com a obra presente e ainda continuar a que se segue, etc. Canones Paenitentiales junto ao ritual de S. Domingos de Silos 1052, em Berganza, Antiguidade de Espanha, t. 2, página 666. Não traduzo os relativos aos vícios contra a honestidade, porque não há palavras para exprimir com decência as torpezas ou antes brutezas, a que aí se alude. História Compostel, ele. 1, capítulo 114. História Compostel, ele. 1, c. 116. 67, Ibidem c. 64, Vita B. Geral de Archiep. Brachar, Auctore Bernardo e Jus Discípulo, Embalos e Imiceu, 54. 3, página 179. Censu. De passagem noto que nos escritores e documentos daquela idade esta palavra é frequentes vezes empregada na significação de dinheiro, e não de direito senhorial, como alguns entendem sempre. Noutra parte se verá qual era o cargo de Vilico. Quando se tratar das espécies e condições das propriedades, se entenderá melhor como dona toda perdia a dignidade da honra, isto é, as propriedades honradas. Schron. Gotorum, 1178, na monografia Lusitanismo, página 3ª fol. 273, v. Servos, colonos. Documentos dos fins do século XII em Ribeiro, de Certe. Schronol, t. 1, página 254. Documento de 1260, em Ribeiro, Dissertação Schron, t. 1, página 267. Foral de Bragança de 1187, na MEM. Das Confirmas. Documentação 37. De Itineri Navali. 1189. Narratio, nas MEM. Della Academia de Torino, Serie 2, t. 2, página 177 seguintes, 1840. Lei de Dom Afonso II de 1211, no Livro das Leis e Posturas Antiguidade. Quando digo isto, não me refiro a um volume publicado por Lavagna em Roma em 1640, que é talvez a coisa mais parva que desde o tempo de Gutenberg fez gemer as imprensas da Europa. Falo do livro chamado do Conde Dom Pedro, que anda manuscripto por essas bibliotecas de Portugal, e cujo exemplar mais antigo e precioso é o que se acha junto ao cancioneiro do Colégio dos Nobres. Assim ele estivera completo. Quem quiser ver resumido e claramente tratado muito o que se tem escrito acerca da topografia da antiga Lusitania, consulte Celario, Notite. Orb. Antique, t. 1, ele. 2, c. 1, Sectarismo 1, e Flores, Hispânico Saga, t. 1, página 206 e segunda-feira. Liv. 2, c. 1. Liv. 3, c. 7. Veja-se o esclarecimento B, no fim do volume. Os edit. Les. 26. Ensaio Stor. Crite. Madrid 1808, 63. 86, Ibidem, parágrafo 164. Schaeffer, Geschichte von Spanien, 4th. 2bk. 1. Revue História de Droit France. E. Etrang, 8º N. 1862, novembro Dec. Ensaio sobre a História do Governo e Legislação de Portugal, 57, nota 2. Silva Ferrão, Repertório com. Sobre Forais, volume 1, página 121, n. 1 e página 141, n. 1. Elemento del Derecho 104. Y Penal, 4ª edic. T. 1, página 52. Los Códigos Espanholes Concordados Y Anotados, t. 1, página 243 e seguintes. Refutation del opúsculo Fueros Francos, página 30. Entstehung und Geschichte des Westlichen Rechts, s. 338. A passagem citada não diz precisamente isto, diz que o direito feudal francês na sua índole absoluta e violenta, schroffen und barschen Charakter, repugnava as ideias jurídicas peninsulares, o que é um pouco diferente. O livro a que Munhoff se refere, e que debaixo do aparato da erudição alemã encerra mais de uma dessas levezas e erros grosseiros, que com tanta facilidade se atribuem em Alemanha à erudição de toda a gente e em especial à francesa, merecia mais severo exame da erudição espanhola do que os fueros francos. Foi um fortuna vir à Espanha o senhor Euferich. Sem isso ficávamos ignorando a história social da nossa Idade Mídia. Refutation, página 31. 96, Ibidem, página 61. Ensaio, 54. 2c. 1. Civilizate. Em France, les. 32. De la propriété des occurrentes, passim. O meu falecido amigo, o ilustre Cibrario, apesar de admitir o anachronismo da divisão dos domínios, directo e útil, na época feudal, equívoco vulgar entre os jurisconsultos, que aliás não se estriba em nenhum monumento coevo, reconhece contudo que na constituição do feudo se envolvia um título mais ou menos amplo de senhorio acompanhado de jurisdicção e até de soberania. Economia Política del Medioevo, volume 2, página 62 da segunda ediz. Essai sur l'histoire de France, quinto essai. Savigny, Rouen. Rechette, 2b. 75, Laferriere, História do Droit Franco, 54. 6, ch. 2, Sectarismo 2. Occurrentes, 78, 79. Esprit des Lois, 54. 30, 31. Savigny, Rouen. Rest, 3b, K 22.156. História do Droit Franco, 54. V, ch. V, Sectarismo 1. Sobre esta origem do sistema beneficiário veja-se o excelente livro de Mr. Serregni, Droit Public et Administratif Romain, 54. 1, tit. V, ch. 6 e seguintes. Pretendendo, com bons fundamentos, mostrar que a transformação da sociedade beneficiaria em sociedade feudal não foi um fato repentino, isto é, uma revolução, e que o feudalismo devia brotar da concessão dos benefícios. Lisotte, quarto essai sur l'histoire de France, sustenta que na época beneficiaria os benefícios não só eram concedidos com as diversas naturezas de vitalícios de temporários, e de posse revogável e incerta, mas também o eram às vezes com a natureza de hereditário por transmissão perpetua como os feudos. Nesta parte as provas que aduz é que são demasiado débeis, ou antes nulas. Fora necessário mostrar a impossibilidade de se alienarem naquele tempo bens de raiz por doações gratuitas e incondicionais, o que seria desmentido por grande número de documentos, ou pelo menos propor exemplos de concessões perpetuas com as obrigações ordinariamente impostas aos benefícios. A fórmula de Marcufo, que cita em abono da sua opinião, nada contém que não possa referir-se a doações perpetuas alheias às concessões beneficiarias. A lei de Shinda Suinto, Cod. Wisig, 54. V. Tit. 2. Ele. 2. Que igualmente invoca, refere-se evidentemente a doações feitas pelo rei sem o caráter de benefício. A comparação desta lei com a imediata, que supõe a possibilidade de serem feitas a mulheres tais doações, destrói o equívoco de Guizotte. O benefício, que representava a retribuição de um serviço público, sobretudo militar, não podia sem absurdo ser concedido a mulheres. Leu Erol, História des Institutions Merovingiennes et Carlovingi, Gerard, Prolegon. Du Polyptique d'Irminon e Laferriere pensam que o imposto directo romano, capitatio, conservado com o nome de census, se for obliterando ou se extinguira pela revolução que substituiu a dinastia dos Carlovingios à dos Merovingios, e que se a capitação reaparece no tempo de Carlos Magno, é como censo ou redito particular, e não como tributo geral. Mr. Serregni, Droit Public et Administratif Romain, 752, segue a mesma opinião, que aliás me parece victoriosamente refutada por Mr. Clamageran, História de Limpote, ele. 2, ch. 22. Tomo 1, pag. 159 a 183. Os edit. Veja-se o esclarecimento a no fim do volume. Os edit. Liv. 2, Tite. 1, ele. 1, 9. O Sr. Euferich, Engstrom, S. 16, faz remontar o Códice Toledano Gótico do Liberjo de Cum aos fins talvez do século 8. O Beneditino Sarmiento, cuja competência em paleografia espanhola é possível que valesse a do moderno escritor alemão, não lhe dá mais antiguidade do que o X século. Veja-se o discurso preliminar de Lardizabal à edição do Forunjo de Cum p. 35. Pela circunstância de ser acompanhado de notas marginais em árabe este códice, ainda não devidamente estudado, é provavelmente de proveniência mozarabe. Veja-se a introdução de Lardizabal ao Liberjo de Cum. As observações do Sr. Euferich a este respeito são atendíveis em Steon, S. 19 U. F. Ignoro se existe outra edição posterior. Os exemplares da de Blume eram já raros há 20 anos. Um que possuo obtive o então de Alemanha com dificuldade. O Sr. Euferich, Engstrom, S. 14, não se faz cargo da opinião de Pettigny, ou porque não a conhecia, ou porque, sendo de um escritor de aquém reno, não valia a pena de se mencionar. Para ele os argumentos de Blume são a tal ponto convincentes que não há mais que desejar. Entretanto as objeções de um homem tão eminente como Gauck, e de mais a mais alemão, não mereciam igual silêncio. Pela primeira razão a favor da opinião de Blume exposta pelo Sr. Euferich concebe-se a força das outras. Lardizabal rejeitou o testemunho de Lucas de Tui, que atribui a Recaredo uma redação resumida do Código Visigótico, por ser singular e posterior 600 anos à época de Recaredo. O Sr. Euferich quer mais cautela com isto. Na opinião dele, assim como Lucas de Tui copiou Sebastião de Salamanca sem o citar, podia ter tirado de outro cronista antigo a notícia sobre o Código de Recaredo. Por esta hermenêutica não há fabula que não possa ser história. Mas o Sr. Euferich esqueceu-se de que Sebastião de Salamanca no proemio do seu Chronicon queixava-se já de não existir um escritor antigo que tivesse continuado a história dos godos depois da de S. Isidoro. Efetivamente a chamada Chronica avulsa do tempo de Egica é uma simples lista de datas de reinados, e a história de Uamba, por S. Julião, apenas a de um reinado, ou antes do acontecimento mais importante desse reinado, e parece que o bispo de Salamanca considerava como obra de S. Isidoro. O continuador do Biclarense e Isidoro de Beja, escritores mozarabes, eram comparativamente modernos, e o autor da Chronica de Albaida foi contemporâneo do próprio Salmanticense. Ainda assim, em nenhum destes monumentos se acha a menor alusão ao suposto Código de Recaredo, bem como se não encontra nos dois únicos cronistas coevos S. Isidoro e o Biclarense. Sabe-se hoje quanto Lucas de Tui era fácil em ornar com fatos de sua moderna lavra simples narrativas dos chronicons relativas a épochas anteriores. Posta, porém, de parte a autoridade do bispo de Tui, nenhuma memória resta que nos permita atribuir a Recaredo a compilação de um código, e até no próprio Liberjo de Cum os vestígios da sua atividade legislativa são raros. Finalmente, Lucas de Tui fala-nos de um resumo, e nem os fragmentos do palimpsesto, nem as antiquai do código têm o caráter ou condições de resumo. As duas passagens, a primeira relativa a Eurico e a segunda a Leovigildo, são as seguintes, sub hoc rege, Eurico, goti legum statuta inscriptis abere coeperunte. Nan antea tantum moribus e consuetudine tenebantur. In legibus, quoc, eaquae ab Eurico incondite constituta videbantur correscit, Leovigildus, plurimas leges praeternissas adiciens, plerasque superfluas auferens. Fis cum primus isti loco pletavit, primus que aerarium. Alcit. Primus que tion inter sus regali veste opertus in solio residit. Isidor. Ispal, de Regib. Botor, in Leovig. Lardizabal, introduc, p. 12. Code. Wisig, 54. 12, Tite. 2, ele. 13, COD. WSIG, 54. 2, TIT. 1, EL. 9. COD. WSIG, 54. 6, TIT. 5, EL. 11. COD. WSIG, 54. 6, TIT. 5, EL. 7. Esta lei, sem nota de autor na maior parte dos códices, tem na rubrica do Legionense Antiquá, mais junto à sigla RCDS, que se pode ler Recareduz ou Recesvindus, e que porventura é lapso do copista. 124, Ibidem, ele. 12 até o fim. COD. WSIG, 54. 3, TIT. 2, ele. 1. Maier, Instituição Judic, T. 1. Página 35. No latim bárbaro ordalia é evidente derivação de urteu urteio em alemão, julgamento. Judicia quae bajuari urtela de cunt. Decrete. Tassilon. Do CIS, 772, p. 2, artigo 9. Liv. 2, TIT. 1, L. 32. Esta lei, que na rubrica não tem designação de auctor, nem a de antiquá, constitui em alguns códices e na edição de Lindenbrog a Lei 3 do TIT. 1 dos 54. 6. Parece-me ser este o seu verdadeiro lugar. Alude-se nela a lei anterior, Superiori Legis Subjacebit. Esta referência é absurda no lugar respectivo do livro 2 e natural no do livro 6. Aqui a lei anterior é atribuída na maioria dos códices a Schindasuinto. Em tal caso, a que se refere a prova caudária seria deste príncipe ou de algum dos seus sucessores. Anonimin, Vita Ludovici Pii, Apo de Maier, Instituição Judic, T. 1, página 326, e em La Ferriere, História do Droit, T. 3, página 299. Muito antes já Cassiodoro, Variarum, 9, 14, atribui ao rei Atalarico, dirigindo-se a um conde godo, as seguintes palavras, Vos armis jura defendite, Romano sinit legum passe litigare, ibidem. A lei sálica, bem como liber judicum, omite essa usança, aliás mantida na maior parte dos códigos bárbaros. Mas La Ferriere, contradizendo a afirmativa de Maier, de que o silêncio da lei não prova a cessação do fato, confessa em definitiva que o combate judicial estava posteriormente generalizado entre os francos. A lei sálica não o proíbe omite-o como a lei gótica. A impugnação de La Ferriere parece-me apenas uma subtileza. Dona Vaissette, História do Languedoc, T. 2, página 56. COD. WSIG, 54. 3, TIT. 1, L. 2, 54. 2, TIT. 1, L. 8, 9. Guizot, Civilisate. Em France, Les. Deis. De l'origine des différentes rédactions de la loi des Bavarois. Recherches sur l'origine de la loi des Allemands. Na Lei 5, por exemplo, do TIT. 2 do 54. X do COD. WSIG, atribuída a Schindasuinto, mais que o Códice Legionense qualifica de antiquá, a palavra possessor exprime proprietário sem distinção de raça ou de condição social. Savigny, Roen. Hest, IB. 88, 94, 103, 117 U. F, da segunda edição. Análogas duvidas ocorreram a Savigny a propósito da divisão das terras entre os burgúndios e os galho-romanos, Roen. Hest, IB, 88, Petigny, Etude sur les institutions Merovin, T. 3, página 80 e Clamageran História de Limpote, T. 1, página 119, pretendem positivamente que nas monarquias barbaras, em geral, fosse comparativamente limitado o número das grandes propriedades assim retalhadas. Da denominação de tertia dada a parte das propriedades divididas, que cabia ao romano, não se segue necessariamente que todas fossem assim repartidas. Além disso, de várias passagens de Cassiodoro, lembradas por Savigny, Roen. Hest, IB. 103, se vê que entre os ostrogodos se dava em geral as terras tributarias, isto é, dos romanos, o nome de tertiae, por serem pagos os impostos diretos, conforme o sistema romano, em três prestações aos terços do ano, em janeiro, maio e setembro. Cod. Wisig, 54. X, Tite. 1, ele. 8. Esta lei, cuja epocha se não indica nos códices, tem apenas no Legionense a indicação nova lex. Pela sua conexão com a imediata, que o mesmo códice qualifica de antiquá, e pelo assunto, as palavras nova lex parecem-me erro de copista, e que devem substituir-se por antiquá. Guizot, civilis. Em France, les. 8.